Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. E começamos pela submissão à votação da ata número 94, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados e colocada à discussão, e não havendo pedidos de intervenção sobre a mesma, coloco à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada por unanimidade. Segue-se. Eu disse para cá. Está online? Ah, pois, eu disse-me quantos, mas podia haver o problema com o relator. Segue-se o ponto número 2. Votação do parecer da Iniciativa Económica, da Iniciativa Europeia 690-2020, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão 2021, uma união vital no mundo fragilizado, cujo relator, no caso o relator, é a senhora deputada Jamila Madeira, que cumprimento e a quem dou a palavra, juntando-se-nos por via eletrónica. Senhora deputada, faz favor.
Antes. Bom dia, como estão, Sr. Presidente, caros colegas. No quadro da apreciação em pronúncia pela Assembleia da República da iniciativa do Programa da Comissão para 2021, coube-me a elaboração do presente relatório. O Programa de Trabalho da Comissão para 2020 sobre as orientações políticas da atual Presidente, Ursula von der Leyen, tenta prosseguir o objetivo da construção de uma sociedade mais justa, mais saudável, mais ecológica e mais digital. Mesmo com todas as economias brutalmente afetadas por esta crise sanitária e pandémica, as ambições da Comissão mantiveram-se inalteradas e é neste contexto que surge a atual proposta. A Comissão adotou já mais de 800 medidas, que foram desde o repatriamento de mais de 600 mil cidadãos da União Europeia até à criação do instrumento SURE para salvar postos de trabalho e de empresas. Para financiar o instrumento SURE, a Comissão, por exemplo, tem vindo a emitir obrigações sociais. Estas obrigações sociais destinam-se a proporcionar confiança aos investidores nessas obrigações, de modo a assegurar que os fundos mobilizados irão servir um objetivo verdadeiramente social. A primeira emissão, que também foi de obrigações sociais, foi em 21 de outubro, no montante de 17 mil milhões de euros. Em 2021, a Comissão pretende manter-se focada e continuar a fazer a melhor gestão possível desta crise e, em simultâneo, dar continuidade aos esforços para encontrar, financiar e assegurar uma vacina segura e acessível para todos, com o propósito de saúde pública e com o propósito de assegurar a urgente retoma. Este programa de trabalho define o modo como a Europa pode tirar partido da oportunidade que se lhe apresenta, porque em todas as crises já há sempre uma oportunidade, e concretizando assim as suas ambições. E por isso surgiu o pacote Next Generation EU, que é um plano de recuperação histórico da Comissão Europeia e que se centra no investimento e nas reformas sustentáveis, focando-se 37% do mecanismo de recuperação e resiliência na transição ecológica e 20% no digital. No quadro da Comissão de Orçamento e Finanças e no quadro das duas são as áreas deste programa que nos afetam diretamente no âmbito das nossas competências, uma Europa preparada para a era digital e uma economia ao serviço das pessoas e, portanto, estas são as áreas que, de um modo geral, das diferentes áreas que são focadas pelo programa da Comissão, se associam ao âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Assim, cumpre para assinalar que será proposta pela Comissão Europeia uma nova identidade digital europeia para garantir que as pessoas disponham de maior controle e tranquilidade relativamente aos dados que partilham e ao modo como são utilizados, e esta é particularmente sensível no que ao setor financeiro diz respeito. Este programa também mantém o objetivo de ter o sistema tributário como pilar desta recuperação da crise económica, num contexto de máxima solidariedade entre Estados-membros, bem como criar as condições de transparência e combate ao branqueamento de capitais, sendo que está desenhado neste programa a intenção da Comissão propor um imposto digital na primeira metade do ano. No mesmo espírito e visando um enquadramento mais empresarial e empresarial justo, a Comissão pretende propor um instrumento jurídico para criar condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras, e que vêm do exterior, bem como a revisão de regras de concorrência em curso. Estas são importantes para assegurar que são adequadas ao ambiente de mercado atual e, sabemos, em constante mudança, nomeadamente no que se refere concretamente à digitalização da economia, algo muito relevante, em particular no atual contexto de crise pandémica. Assim, da análise do programa de trabalho da Comissão Europeia, cabe-me neste relatório sugerir aos colegas a seleção das seguintes iniciativas para o escrutínio reforçado: uma, o imposto digital e proposta de imposto digital enquanto recurso próprio; uma identificação eletrónica segura e de confiança; a revisão do quadro de gestão de crises bancárias e seguros de depósito; a criação de uma norma da União Europeia para as obrigações verdes; o pacote legislativo de luta contra o branqueamento de capitais. Mais ainda, numa continuação de acompanhamento no âmbito da implementação do mecanismo de recuperação e resiliência na sua vertente financeira; a revisão das regras prudenciais aplicáveis às companhias de seguros e de resseguros no âmbito da Solvência II; a revisão da diretiva e do regulamento de mercados de instrumentos financeiros e todos os novos instrumentos de segurança nas transações financeiras definidas ou que foram criadas no âmbito da Covid-19. Desta forma, obtido o acordo dos colegas desta Comissão de Orçamento e Finanças, dar-se-á por concluído o escrutínio da presente, iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada Jamila Madeira. Coloco à discussão o parecer que acaba de apresentar. Pedido de palavra, Sr. Deputado Duarte Alves, do Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentá-lo, cumprimentar também a Sra. Deputada Jamila Madeira pela apresentação deste parecer, que expõe aquilo que é este plano de trabalho da Comissão Europeia e esta comunicação da Comissão. Relativamente ao conteúdo em concreto deste programa de trabalho, há várias críticas que nós temos vindo a apresentar e a suscitar e que não queria deixar também de as colocar aqui. Nomeadamente relativamente ao programa SURE, que é um dos aspectos que foi relevado no parecer, que é apresentado como um programa para salvar postos de trabalho, mas que há muitas dúvidas que vão surgindo relativamente às condições em que este empréstimo, porque não estamos a falar de fundos perdidos, de apoios a fundo perdidos, estamos a falar de um empréstimo que para Portugal será de cerca de 6 mil milhões de euros, mas em que não sabemos exatamente quais as condições para o pagamento deste empréstimo. Sabemos que é a 15 anos, não sabemos quais as taxas de juro e outras condições que estejam associadas. Aliás, os deputados do PCP no Parlamento Europeu já fizeram uma pergunta escrita à Comissão sobre esta matéria, sobre quais as condições do empréstimo a Portugal, e obtiveram uma resposta que não respondeu à questão de qual a taxa de juro que é aplicada a este empréstimo, e, portanto, insistimos também nessa pergunta. Ainda relativamente a um outro aspecto que até diz mais respeito aqui à nossa comissão, que é o aspecto dos impostos da economia digital. Nós temos defendido a cooperação entre Estados no sentido de conseguir encontrar os mecanismos para tributar esta economia digital, mas a questão que se coloca é para onde é que vai a receita, se vai para um orçamento da União Europeia ou se vai para cada um dos Estados, de acordo com aquilo que é o lucro que estas multinacionais do digital fazem em cada um dos países. E essa é a nossa opção. E, portanto, relativamente a estes conteúdos, nós estamos de acordo com o que é proposto para ser escrutinado de forma mais reforçada e, portanto, pensamos que deve ser escrutinado um conjunto de aspectos que são aqui identificados pelo parecer da deputada Jamila Madeira, mas relativamente ao plano de trabalho em si da Comissão, no que diz respeito a matérias tão importantes neste momento que estamos a viver, não podemos acompanhar e, portanto, deixar aqui também essa nota. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Passei a registrar. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para além de saudar a Sra. Deputada Relatora, dizer que este relatório visa sobre um dos documentos mais importantes da Comissão Europeia, o seu plano de atividades para para os próximos anos. E que, no nosso entendimento, tem duas componentes que são relevantes. Uma, a ambição. Clarissimamente, o plano da atual Comissão não é para ir gerindo a situação, mas ela está apresentada para lançar novos desafios no processo de construção europeia, quer ao nível económico, quer ao nível social, quer ao nível ambiental, e por essa força, por essa forma, reforçar o papel da Europa e da democracia europeia. Portanto, é algo que consideramos positivo. Claro que, eu percebo aquilo que disse há pouco o Sr. Deputado Duarte Alves, mas é muito simples. Nós não podemos querer que a Comissão Europeia abarque novas atividades, novas áreas de atuação, considerando que é importante que ela o faça, simultaneamente dizer que os fundos destinados às outras componentes, nomeadamente ao Fundo de Coesão, à aproximação dos Estados, ao Fundo Social Europeu, à Política Agrícola Comum, devem se manter e não está disponível para reforçar os recursos próprios da União. Quer dizer, há aqui é uma quadratura do círculo, sinceramente, porque ou nós estamos disponíveis para reforçar as contribuições dos Estados-membros, e isso, calma, eu não sei se, sinceramente, se amanhã o Governo viesse com uma proposta de transferir mais recursos próprios do Orçamento do Estado para a União Europeia, qual era a posição de que agora estão a criticar esta solução? Aí, na altura, era dizer que faz falta de dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, faz falta de dinheiro à defesa, faz falta de dinheiro à educação e que o Governo é um malandro porque vai dar dinheiro à União Europeia. Ora bem, portanto, sinceramente, acho que a solução que está proposta e, sobretudo, sabemos que o seguinte, se era a solução que o Estado português preconizava, porventura não o é. Mas todo o processo da Constituição Europeia é um processo negocial. E, portanto, é preciso dar aqui um ponto e conquistar outro ponto ali. É preciso saber quais são os interesses vitais do país, e, nomeadamente, para Portugal foi sempre a não diminuição dos recursos destinados à coesão, e porventura, ter que dizer noutros pontos, o que é natural da vida, tal como, eu costumo sempre dizer, tal como em casa, quem quer manter um casamento sólido durante muitos anos, não pode querer impor as suas ideias permanentemente, isso acabará mal, certamente. Também no processo europeu, nós temos que, se queremos acreditar no projeto e querer continuar a que ele possa progredir, temos que ceder aqui para conquistar acolá, salvaguardando aquilo que é o interesse vital do país. E, portanto, de acordo quer com o programa proposto, saudar todos os que participaram nele e agora também a senhora deputada relatora, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Todos registámos a metáfora nupcial e os ensinamentos que dela poderemos recolher. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que colocarei à votação o parecer apresentado pela senhora deputada Jamila Madeira e pergunto, portanto, quem vota contra? O Partido Comunista Português. Quem se abstém? Não há abstenções. Está o Bloco de Esquerda. Perdão, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável de todos os demais. Está aprovado o parecer. Agradeço à senhora deputada e felicito-a pelo trabalho efetuado. Passamos agora ao ponto número 3. Discussão e votação do projeto de lei 626 do PAN, 14ª Legislatura, 2ª Sessão. Procede à criação de mecanismos de transparência relativamente às taxas cobradas no âmbito estadual e as autarquias locais e assegura a avaliação técnica independente das contrapartidas associadas à cobrança de cada uma das taxas existentes no âmbito estadual, cujo autor é o Sr. Deputado Carlos Braz, do Partido Socialista, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra, juntando-se-nos também por via eletrónica. Sr. Deputado, faça favor. Tem que ligar o som, Sr. Deputado, peço desculpa.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me?
Perfeitamente.
Muito bem. Então, um cumprimento ao Sr. Presidente, às senhoras e senhores deputados aí presentes, bem como a todos os que nos acompanham por Skype. Nós somos hoje chamados a emitir, a discutir e a votar o parecer sobre o projeto de lei 626, 14ª, 2ª, apresentado pelo PAN, Partido Animais Natureza. Este projeto de lei procede à criação de mecanismos de transparência relativamente às taxas cobradas no âmbito estadual e das autarquias locais e assegura a avaliação técnica independente das contrapartidas associadas à cobrança de cada uma das taxas existentes no âmbito estadual. O projeto de lei foi admitido no passado dia 1, baixou a esta comissão, sendo discutido na generalidade hoje mesmo em sessão plenária. Do ponto de vista formal, a iniciativa é subscrita por 3 deputados do Grupo Parlamentar do PAN e cumpre requisitos constitucionais, legais e regimentais de iniciativa legislativa. Propõe a criação de um portal da transparência das taxas da Administração Central e da Administração Local, bem como a criação de um grupo de estudo, cujo apoio técnico, administrativo e logístico deverá ser assegurado pelo Ministério das Finanças. Propõe ainda a entrada em vigor para o dia seguinte ao da sua aprovação, o que, caso venha a acontecer, terá impacto orçamental do lado da despesa e, eventualmente, do lado da receita também. Sendo certo que a presente proposta não suscita qualquer questão quanto ao cumprimento da lei formulário, é igualmente certo que a nota técnica que seguiu em anexo e que integra o presente parecer sugere um aperfeiçoamento formal do título. Do ponto de vista do seu articulado e respectivo conteúdo que está subjacente a esta proposta, é possível ou eventual existência de taxas sem a respectiva contrapartida ou com contrapartida desproporcionada. Neste pressuposto, sugere ainda a criação de um grupo de trabalho composto por personalidades de reconhecido mérito no domínio da fiscalidade e da política tributária, cuja missão será a de analisar cada uma das taxas e a respectiva contrapartida e elaborar um relatório a entregar ao Ministério das Finanças até 31 de janeiro de 2022. Seguem no parecer e na nota técnica o enquadramento legal e os antecedentes, pelo que me dispenso de discorrer sobre a noção de conceito, criação e aplicação de contrapartidas e taxas. A nota técnica sugere a consulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses, bem como à ANAFRE. Considerando o âmbito autárquico de muitas das taxas em questão, é do nosso ponto de vista incontornável a consulta a estas duas entidades. O autor do parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião sobre o projeto de lei, sendo que, em plenário, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não deixará de tomar posição. Assim, o projeto de lei 626-14-2 reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutido em plenário. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás, pela sua apresentação. Coloco à discussão o parecer que acaba de apresentar. Não registando nenhum pedido de palavra, passo de imediato à votação do mesmo e pergunto, portanto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Também não há. E está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado. E passamos ao ponto 4, apreciação de uma nota de admissibilidade, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. E como decorre da mesma, não existem justificações para qualquer indeferimento liminar, algo que obviamente se coloca à discussão, mas é a conclusão e os pressupostos da nota de admissibilidade. E sendo uma petição apresentada por mais de 100 peticionários, ela carece da indicação de um relator, que no caso compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, a primeira questão é se vamos admitir a petição. Penso que sim. Portanto, não havendo votos contra, se alguém se abstém, está admitida a petição e, portanto, consequentemente, e nos termos da lei, terá que ser indicado um relator. Pergunto ao Partido Socialista se está em condições.
Presidente, indicaremos até ao final do dia.
Indicarão até ao final do dia, certíssimo. Como decorre também das conclusões da nota de admissibilidade, sugere-se consultar o Ministro de Estado das Finanças, a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, o Banco de Portugal, o Novo Banco, a ABES, a ALSB e a MELP, sem prejuízo de poderem ser requeridas consultas a outras entidades que a Comissão, ou obviamente o relator, vierem a considerar pertinentes. A minha questão é, pode já ficar assente este encargo sobre o relator de promover a consulta destas entidades e, obviamente, mais alguma que, nos termos que discricionariamente são atribuídos ao relator, promover mais alguma audição e, portanto, a Comissão ficará à espera da conclusão das diligências do relator. Passamos agora ao ponto 5. Discussão e votação do projeto de lei 284-14 do PS, procede à interpretação do decreto-lei 111-2012, 23 de maio, clarificando o respectivo âmbito subjetivo de aplicação. Este diploma é também alterado pelo projeto de lei 270-14 do PSD, que procede à quarta alteração ao decreto-lei 111-2012, e o mesmo sucede, em termos de âmbito de aplicação, o decreto-lei 111-2012, com o projeto de lei 420 do PAN, que estabelece uma avaliação independente obrigatória do impacto da sustentabilidade de médio e longo prazo das finanças públicas e da viabilidade económica e financeira dos contratos de parceria pública ou privada. Sr. Deputado André Silva sugeriu que eles pudessem ser discutidos em conjunto, obviamente a votação será separada e em função do resultado haver ou não um texto de substante, que obviamente só nos pronunciaremos sobre ele nem resultado das votações, mas penso que isso merece a concordância de todas as senhoras e senhores deputados e, portanto, discutiremos em conjunto e votaremos subsequentemente. Assim sendo, como o primeiro projeto é o 254, dava a palavra à senhora deputada Vera Brás, para querendo utilizar a mesma.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, não tem existido qualquer alteração em nenhum dos projetos no seguimento do que foi apresentado na generalidade em plenário. Portanto, o Partido Socialista mantém a sua posição, que é a de clarificar aquilo que o legislador efetivamente pretendia quando fez a publicação desta lei. Portanto, mantemos a mesma posição que já foi apresentada em plenário. Não temos nada a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Pela mesma ordem, dava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Posso também fazer já comentários sobre todos, não ser só a apresentação. Caro Sr. Presidente, dar a posição do Partido Social Democrata sobre a iniciativa que apresentou e, por outro lado, relacioná-los com o sentido de voto que estamos a equacionar para o projeto do Partido Socialista e para o projeto do PAN. Em primeiro lugar, o regime de parcerias público-privadas tem hoje um regime muito mais apertado do que pelo decreto-lei 111-2012, do que aquilo que existia anteriormente. E esse regime estabelece condições que obriga a uma intervenção direta por parte do Ministério das Finanças na aprovação das respectivas parcerias público-privadas. Aquilo que o PSD propõe é que fique de fora desta situação as parcerias público-privadas das regiões autónomas, por uma simples razão: têm parlamentos regionais a quem têm que responder, e é sobre eles que deve responder e não sobre o Governo da República. O Partido Socialista quer estender essa exceção, vamos dizer assim, às regiões autónomas, na mesma linha que o PSD propõe, mas alargando também para os municípios. Ora bem, aí é que nós divergimos, porque, sinceramente, o escrutínio público de iniciativas postas em prática por dois governos regionais tem uma visibilidade e automaticamente um escrutínio completamente diferente daquele que, se nós abrirmos a porta, possa ser desenvolvido e posto em prática por 308 municípios. Abrimos aqui uma caixa de Pandora que não sabemos aonde é que isto pode terminar. E, portanto, entendemos que a iniciativa pode partir, o município pode querer construir um espaço do concelho, parques de estacionamento, sobre o que quiser, muito bem, tem que apresentar todos os documentos e todos os estudos que hoje a lei impõe e ter o ok das finanças para poder avançar, e pensamos que é um instrumento que, pelo seu perigo, obriga a essa cautela. E, portanto, nesse ponto, divergimos do projeto do Partido Socialista. Em relação ao projeto do PAN, solicita uma intervenção do Conselho de Finanças Públicas para que seja feita uma avaliação do impacto sobre a sustentabilidade nas finanças públicas dessa nova parceria. E, portanto, parece-nos que é um elemento a considerar positivamente. Porque, muitas vezes, a parceria público-privada só vai ter consequências reais, como se viu, por exemplo, com as parcerias público-privadas rodoviárias, não durante sequer o mandato legislativo de quem as otorgou, mas posteriormente em mandatos sucessivos e durante várias décadas. E por isso que o Conselho de Finanças Públicas nos possa municiar e por essa via reforçar o escrutínio que os portugueses fazem sobre elas é algo positivo e também estamos disponíveis para secundar o projeto do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Quem não registra mais nenhum... desculpa, pela mesma lógica, peço imensa desculpa. Obviamente que a palavra compete agora ao PAN e ao Sr. Deputado André Silva. Faça bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurando garantir a eficiência na afetação de dinheiros públicos e rigor no âmbito das PPPs, a proposta que o PAN traz à discussão confere a possibilidade de se reforçar os mecanismos de análise de custo-benefício, propondo que a celebração de qualquer nova PPP tenha que ser obrigatoriamente precedida de um parecer técnico do Conselho de Finanças Públicas, que avalie o respectivo impacto na sustentabilidade de médio e longo prazo das finanças públicas e certifique a viabilidade económica e financeira do contrato. A proposta é simples e responde, aliás, a um problema já identificado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Estes três projetos, de alguma maneira, lidam com um tema que nos é caro, que é a capacidade de descentralizar as decisões importantes para as populações e descentralizá-las no sentido de elas serem tomadas o mais perto possível dos seus destinatários. Mas acontece que, de forma diferente, geram-nos dúvidas sobre se as intenções não, são apenas boas e pouco operacionalizáveis. E passo a explicar. No caso do projeto PS, de facto, ao excluir as autarquias e as regiões autónomas, estamos a misturar duas realidades diferentes, porque as regiões autónomas têm mecanismos de controlo dos seus investimentos por via de parcerias público-privadas que as autarquias não têm. E, portanto, 305 municípios a fazerem projetos ou a apresentarem propostas de parcerias público-privadas, sem ficarem sujeitos ao regime que está previsto pelo projeto de lei 111, acho que deixa todas estas iniciativas num limbo, portanto, cumpriria o objetivo de centralização, mas não cumpriria o objetivo de controle da boa aplicação de dinheiros públicos. Especialmente porque não há em mais nenhum lado a previsão do que é essencial apresentar antes destas parcerias serem aprovadas, fossem que nível fossem. Portanto, nesse sentido, o projeto PSD é bastante mais cuidadoso e merecerá a nossa viabilização. Relativo ao projeto do PAN, eu também gosto da ideia de que haja uma entidade independente a fazer a verificação do impacto destas eventuais parcerias nas finanças públicas, mas imaginemos o que é que será um conjunto grande de municípios a apresentarem pedidos de parecer ao Conselho de Finanças Públicas. A ideia que eu tenho, não conhecendo o funcionamento diário deste Conselho, é que não há recursos para fazer esta avaliação e, portanto, estamos a criar uma boa intenção sem efeito prático. E, portanto, gostando da ideia de que haja um parecer independente relativamente, nomeadamente aos elementos que são apresentados do ponto de vista de viabilidade e de retorno destas parcerias para as populações, não estamos só a falar de retorno económico, estamos a falar de retorno social também, gostando dessa ideia, parece-nos que provavelmente esta não é a melhor via e, portanto, não enviabilizaremos, mas não acompanharemos também esta proposta do PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aqui a estes projetos, começando se calhar pelo início e pelo projeto do PS, nós, a ideia que temos relativamente ao decreto-lei 111/2012, que nunca foi um diploma que nos entusiasmasse, porque de alguma forma cria as condições para que continuem a ser realizadas as PPPs, mas não nos parece que a intenção do legislador, que na altura que foi o governo, não é? Que tivesse como intenção abranger também os municípios. Até tendo em conta as consultas que foram feitas na altura, portanto, a intenção do legislador, de facto, não era essa, é essa a interpretação que temos e é essa a interpretação da Associação Nacional de Municípios também. Agora, não será por nós que se criará uma norma que, de alguma forma, retire algum escrutínio que possa existir relativamente às PPPs municipais e, portanto, não acompanharemos esta iniciativa do PS, porque, sinceramente, para nós aquilo que é preciso é acabar com o regime das PPPs e não propriamente retirar restrições que hoje possam existir. Relativamente ao projeto do PSD, também não acompanharemos, porque aí ainda tem uma agravante, que é esta ideia que foi aqui referida pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco e depois pelo Sr. Deputado Catarino Figueiredo, de que nas regiões autónomas existem mecanismos de controlo e nas autarquias não. Quer dizer, isto, quer dizer, também há mecanismos, também há assembleias municipais, também há escrutínio. Bom, confiemos também naqueles que são eleitos também pelos portugueses nas autarquias.
E as dinâmicas, completamente diferentes.
Pois, é uma concepção de democracia no plano local um bocadinho diferente, pronto, daquilo que pode ser o papel de uma assembleia municipal, até pode ter comissões de inquérito, como já vimos em algumas assembleias municipais, fazerem comissões de inquérito e investigarem tudo aquilo que têm que investigar, e portanto nós não pomos o poder local como sendo uns irresponsáveis e nas regiões autónomas é que existe escrutínio. Não nos parece que a realidade nos últimos anos também tenha demonstrado essa discrepância assim tão grande entre os mecanismos escrutínios de um e do outro. Portanto, também não acompanharemos o projeto do PSD. Relativamente ao projeto de lei do PAN, ele tem um âmbito completamente diferente dos outros. Não se dirige propriamente a esta questão da interpretação sobre a quem é que se dirige o decreto-lei 111/2012. No entanto, aquilo que pretende é esta ideia de que se pode resolver os problemas das PPPs com um parecer técnico, que nós também não acompanhamos. A ideia de que um parecer técnico do Conselho de Finanças Públicas, que ainda para mais está longe de ser uma entidade isenta, como tem demonstrado ao longo dos anos, desde a sua criação, não resolve os problemas das PPPs, pelo contrário, não acrescenta nada. E consideramos que aquilo que seria necessário era, de facto, acabar com este regime. Não é por haver mais um parceiro técnico que se vai garantir que as PPPs deixem de ser aquilo que têm sido, um servidor de recursos públicos e, além disso, também um terreno fértil para corrupção e para interesses, portanto, conflito de interesses entre público e privado, a partir do momento em que se colocam serviços públicos a serem prestados por entidades que têm como objetivo o lucro e que, portanto, não estão vocacionadas para o serviço público. E, portanto, não acompanharemos nenhum destes projetos e votaremos contra os três. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Vera Brás pediu novamente a palavra. Faça-se, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer uma situação. O projeto do Partido Socialista não está a estender nada, nem aos municípios, nem às regiões autónomas, porque já era nosso entendimento que isto já estava previsto no decreto, tal como foi aprovado pelo governo, então, PSD-CDS. Tanto assim é que não foram ouvidos neste processo nem a ANP, nem as regiões autónomas. Portanto, nós não estamos aqui a querer estender nada para além daquilo que já estava, apenas pretendemos clarificar algo que já é de amplo entendimento. Para além de que, é claro que temos que garantir a autonomia aqui do poder local e existe a própria fiscalização também pelos órgãos do município. Quanto à questão do projeto do PAN, apenas recordar que já existe uma unidade técnica que faz esse trabalho de preparação e de análise das parcerias público-privadas. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco pede a palavra também. Faça o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, compreendendo que possa ser uma interpretação aquilo que a Sra. Deputada Vera Brás agora aqui referiu, dizer que essa leitura que já hoje o regime atual contempla, e portanto estamos só simplesmente a clarificar a situação em relação às regiões autónomas e aos municípios, não é do entendimento unânime, e por isso é que o Partido Socialista se viu obrigado a querer clarificar, e não é de toda a opinião do Tribunal de Contas, como todos nós sabemos, e nós achamos que a interpretação do Tribunal de Contas é a correta.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então proceder às votações. Não há, relativamente a nenhum destes projetos, propostas de alteração, o que legitima que a mesa pergunte se pode votar cada um deles agregadamente. Obviamente não o fará se houver a solicitação relativamente a algum artigo de cada um deles. Não havendo, colocaremos à votação os três artigos do projeto de lei 254-14 do PS e pergunto quem vota contra. O PAN, o PCP, o PSD e o Bloco de Esquerda. O PSD, o PAN, o PCP e o Bloco de Esquerda. O CDS não vota, o que significa que temos 112 votos 116 menos 3, exatamente, portanto, está rejeitado. Portanto, abstenções não há, o PS vota a favor, portanto, o projeto 254-14 do PS foi rejeitado. Passamos agora ao projeto de lei 270 do PSD e aos seus também três artigos em conjunto. Procedemos à votação. Quem vota contra? O PS, o PCP, o PAN e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Não há abstenções. Tem o voto favorável da Iniciativa Liberal do PSD. Está igualmente rejeitado. Passamos agora e finalmente ao projeto de lei 420 do PAN e também aos seus três artigos. Pergunto, quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? O PSD e o PAN. E o PAN, obviamente. Está igualmente rejeitado, portanto, nenhum dos projetos foi aprovado. E passamos ao ponto 8. Eu só tinha um ponto relativamente às senhoras e senhores deputados, que era, mas para a semana, como sabem, a calendarização é atípica, vamos ter plenários na quinta e sexta-feira, o que coloca a questão quando é que realizaremos a nossa reunião. Eu propunha que o pudéssemos fazer na quarta à tarde e não de manhã, portanto, penso que a doença de Vossas Excelências. Não, a questão não é não poder, é quando é que se pode fazer. Quer dizer, não vamos fazer na sexta à tarde, presumo. Não, portanto. Toda à tarde? Que horas? Não, podemos para o tom, podemos marcar para o fim da tarde, no, às quatro. Ou... Quatro? Pode ser? Não, na quarta-feira, dia 27. Quarta-feira, dia 27. Quatro? Sim. Não, presumo que sim, quer dizer, vocês não também não está. Pronto. Da minha. Hã? Pronto. Mas de facto estava a ver na quinta não dava e sexta-feira também presumo, se bem que as comissões de inquérito acho que há hoje uma está agendada a votação da suspensão da, pois estava agendada para as sextas-feiras, portanto da minha parte não tinha nenhum assunto e portanto
não, é só uma pergunta. Sim. para a programação. Sim. Se já está prevista alguma audição para além do regimental com o Sr. Ministro ou não temos nada previsto para breve?
Não temos a regimental agora no início de fevereiro.
Ok. Mas tirando isso, não há mais nada.
Não, até porque tem a vantagem de poder. Temos a esperança de poder vir a ser presencial. Coisa que. Hã? Sim, eu não sei exatamente o dia, sei que é no início de fevereiro. Portanto, senhoras e senhores deputados. Ah, só uma questão.
Acho que já haverá condições.
Então, na próxima reunião, agendaremos também a discussão e votação da proposta de lei 43. E pronto. Com isto, senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada esta reunião. Obrigado.